Your local McDonald's owners across Washington, D.C., Greater Baltimore, and Eastern Shore are committed community members who all celebrate the diversity of the neighborhoods that they serve. Black History Month is a special time to spotlight the many African American and Black individuals and organizations that have contributed to our area's growth and development. McDonald's sees, supports, and celebrates you now and all year long.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
FM Network.
Estamos ao vivo para mais um Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil. Chegamos aqui para esse programa especial, programa que vamos abordar aqui o draft, as nossas expectativas para o draft de 2023 da NFL. E aqui comigo eu sou o Olavo Montenegro e estamos com o Mário Otávio, o Doc Mock.
Boa noite, nação. Vamos lá. Hoje simular algumas apostas de draft aí para enriquecer essa nossa franquia aí rumo ao Super Bowl 2025.
Exatamente, né? O plano é esse. E também com o Vitor Silva.
Salve, salve, galera. Para quem está escutando a versão em podcast, sejam bem-vindos, caros ouvintes. 9 dias até a seletiva, onde é que estamos gravando este podcast. Estava até comentando com os meninos. 9 é a escolha do Chicago Bears, depois da troca com o Panthers. É o número do melhor jogador de defesa da última temporada. É o número do quarterback, Jim McMahon, no primeiro e até hoje o Super Bowl da franquia Chicago Bears. É um número que traz muita boa sorte para nós, né? Vamos ver se isso se manterá no próximo dia 27, meu caro Lavo, quando inicia o draft da NFL.
E 27, 2 mais 7, igual a 9 também.
Olha aí, a terminologia está toda a nosso favor aqui. Muito bem, vamos comentar sobre esse draft e todas as nossas expectativas logo após essa vinheta maravilhosa. Muito bem, galera, muito bem. Lembrando a você, cara ouvinte, para seguir a gente nas redes sociais, no @BearsCaveBR, no Instagram, no Twitter, seguir a galera aqui, seguir o Vitor lá no Birdland BR, seguir o Mário, seguir todo mundo, e seguir também o @SomosFNN, galera da FN Network, e aí que tem bastante conteúdo sobre os esportes americanos para você. Antes de a gente continuar, só ver o áudio tá saindo um chiado no microfone de alguém. Será? Vamos ver se não é o meu. Eu acho que é o do Mário.
Será que é o meu aqui? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que é o ar-condicionado? Dá uma hora aqui, vamos ver o que acontece. Melhorou alguma coisa?
Mais ou menos. Vamos lá, qualquer coisa só tipo, deixa no mudo, e aí quando for falar, vai desmutando, perfeito. Que a gente perfeito. Vai... Show! Agora. Beleza, então, vamos dar início aqui até a gente preparar aqui a... Olha aí, vamos falar de Draft 2023! Muito bem, gente, vamos começar aqui, já que a gente vai abordar Draft. Quais são as expectativas de vocês aí para esse Draft? O que, vocês acham? Como está o coração de vocês entrando aí no draft lá no dia 27? Lembrando que a gente vai fazer live aqui no canal também. Estaremos ao vivo durante todo o primeiro dia. Então, desde o começo, a gente vai fazer um esquenta ali do draft e vai acompanhar ali todas as escolhas aqui no canal do Bears Cave. Então, Participe também você no, na quinta-feira, no dia 27. Vamos lá, quais são as, como é que tá o coraçãozinho de vocês para esse draft?
A expectativa está em alta, né? Pois o Bears acabou ficando com a primeira escolha, então, como a gente falou até nos programas de off-season antes, que a off-season passaria por Chicago, passou na free agency, passou pelo draft, tanto que o Bears fez a grande troca da, dessa seletiva até agora, descendo da 1 para 9, conseguindo algumas escolhas e um wide receiver, DJ Moore, para solidificar uma das necessidades mais gritantes do time. O time tem 10 escolhas ao todo, e a nossa expectativa é mais para ver o que os outros vão fazer, né? Porque Carolina na 1 já está praticamente certo que vai pegar um quarterback. As casas de apostas, esse é uma boa indicativo, mas estão colocando o Bryce Young como que é a odd menor, então quanto menor a odd, maior a probabilidade de acontecer o desfecho. E dali para frente a gente não sabe o que pode acontecer. Texans vai de quarterback, o Cardinals vai conseguir fazer uma troca no dia do draft e descer, porque o Mick também já colocou a sua escolha à venda. Os outros jogadores que a gente vai falar mais para frente, será que os times que estão à frente do Bears vão mirar um Jalen Carter da vida, por exemplo, depois de tudo que aconteceu com ele desde a seletiva, desde o do combine, melhor dizendo, e depois do seu pro day que foi muito mal. E vamos ver o que vai acontecer com os demais times, né? Alguns times se reforçaram, a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, então fica a expectativa mais pelos outros. Porque quando chegar o Bears, aí pode ser uma incógnita, porque o time fica, faz a escolha. Não sei se vai subir, eu acho meio improvável, mas se descer eu não ficaria surpreso a ver quanto que vai descer e qual preço que vão pagar por ele. Ou seja, tudo envolve o Bears também no draft, mesmo sem a escolha número 1.
Eu concordo com o que o Victor falou. Na verdade, eu sigo batendo nessa tecla já faz alguns episódios e falando isso entre um grupo de amigos aí, que o interesse do povo, na verdade, é acumular capital de draft, na minha opinião, para 2024. Então, claro, se chegar algum blue chip player para ele ali na posição 9, que pelo cálculo dele, dentro do desenho dele, saem pelo menos 2 quarterbacks antes, então dos 7 jogadores que ele definiu ali como sendo blue chip, pelo menos um desses caras chega para Chicago. E aí ele vai ter essa decisão de poder fazer o pick ou de, dependendo da proposta que vier, descer. Essa é a grande dúvida, assim. E quem seria? Eu acho que o único jogador que poderia chegar ali na 9 para Chicago e a proposta precisasse ser muito absurda para Chicago não fazer o pick é o Jalen Carter. Mas pelos últimos mocks que a gente tem visto e pelas últimas notícias aí de bastidores, o Jalen Carter deve sair antes. Então eu acho que dos outros blue chip players dele ali, né, que deve ter um offensive tackle, eu acho que o Skoronski está ali, talvez o Paris Johnson Jr., o Devin Witherspoon ou o Christian Gonzalez. Eu acho que se chegar esses caras, mas é uma proposta que envolva uma primeira do ano que vem, ou que envolva algum outro jogador numa posição interessante, por exemplo, o DeForest Buckner da vida, que está aí cotado para ser trocado, dependendo dessa proposta, ele desce. Né? E aí a dúvida é essa, desce para onde? Desce ainda para dentro do primeiro round, para pique entre 15 e 20, ou entre para o final do round mesmo, lá para pique 25 e 30, ou topa descer para o segundo round para acumular um capital. Aí sim, tem que ser um assalto para poder ter capital de draft para o ano que vem, que eu acho que é o grande interesse dele, na verdade. Ele quer chegar na classe do 24, cara, se ele conseguir chegar com 6 picks entre as primeiras 64, ele vai estar muito feliz.
Sim, exatamente. O objetivo todo é esse, né? Ele já começou a fazer isso ano passado, ele conseguiu capitalizar bem no draft do ano passado, mesmo sem primeira rodada, etc. A gente já entra num draft que até tem um dado interessante, que a gente vai ter mais escolhas esse draft no top 150 do que a gente teve no acumulado nos últimos 5 drafts. Só nesse a gente vai ter mais.
Um beijo, Ryan Pace, né?
Pois é. Então, a expectativa realmente é essa. Ele vai tentar capitalizar ainda mais. Vai tentar jogar, talvez, não sei se a classe desse ano seja tão forte assim para que, tipo, tenham escolhas incontestáveis. Então, é claro que ele vai escolher bastante gente. A gente tem 10 escolhas esse ano. Mas a tendência é que durante o processo todo aconteçam alguns trade downs, algumas coisas para tentar capitalizar mais para o ano que vem. Realmente, isso aí eu concordo plenamente com vocês. Mas, em se tratando de primeira rodada, e já que a gente está abordando aí, começando a falar sobre os possíveis trade downs, A escolha 9. Quem vocês acham que seria o parceiro de trocas ideal pra gente nessa primeira rodada? Quem vocês acham que seria assim, tipo... Claro que a gente fazendo vários mock drafts, a gente sempre tá brincando aí, fazendo várias, um monte de troca maluca e tal, mas chega no dia do draft mesmo, é imprevisível e a gente não consegue fazer com precisão essas projeções. Mas, se tivesse um time ali, pelo menos uma troca que tivesse ali ao nosso alcance de fazer para a gente dar um trade down da 9 para alguma outra, quem vocês acham que seria o candidato ideal? Falando de times, né?
Bom, se for pensar em candidato ideal, você tem o Steelers, que falam que está de olho no offensive tackle, o Ranger de Bears está, vai sobrar muitos da posição. Você pode ter um Paris Jr. sobrando, você pode ter um Skoronski sobrando, depende de como ele vai estar no board Steelers, você pode ter um Broderick Jones sobrando, enfim. Então, Pittsburgh pode ser um bom alvo. Agora, por exemplo, se não tiver nenhum quarterback, sobrar dois quarterbacks e, por exemplo, Commanders acreditar que um deles seja o do futuro, já que o time é uma bagunça, pode ser Commanders também sua para 9 para pegar um quarterback, porque você tem um Titans na frente dele. Você tem
dois um eu não sei. Dois eu não sei, mas um sobrando é possível.
Então, a gente não sabe o que os outros times estão pensando, né? Então você pode ter um Commander desesperado atrás de alguém. Talvez o Titans, dependendo se alguém sobrar, ele poder ir atrás, dependendo como o board se desenhar, porque entre o Titans e o Bears tem o Eagles. O Eagles não vai pegar quarterback, então você pode ter um Titans subindo, você pode ter até um Buccaneers, dependendo da situação, porque os caras não vão ter um Baker Mayfield como quarterback tampão, reserva o Kyle Trask. Então você tem outro time que pode subir e pode pagar alto caso sobre algum quarterback. Então opções tem para as posições free, com certeza. Eu acho que eles são as melhores opções possíveis.
Então, eu acho que aí a gente tem que pensar em dois cenários, né? Na verdade, três cenários aí, mas o primeiro deles é: chega um quarterback que seja de interesse de algum time na pick 9, que a gente já viu mock, já viu simulação que sai 4, né? Sai Young, Stroud na 1 e na 2, aí na 4 sai o Anthony Richardson e algum outro time sobe, ou o Raiders pega na 7 o Will Levis. Se isso acontecer, não vai chegar a quarterback pra gente, então acho que aí parceiro de troca, a gente tem que procurar alguma coisa fora disso. Mas chegando o quarterback, eu vejo dois cenários. Um deles seria esse trade down baixo, vamos dizer assim, para 11, ou como já tem simulação dizendo que talvez os Texans não peguem quarterback na 2. Existe esse boatinho começando a... Não sei se é smoke screen ou não, mas que talvez eles peguem o Will Anderson e tentem quarterback mais embaixo. Quer dizer, Titans ou Texans, esse cenário para a gente seria muito bom, porque são rivais de divisão. Então talvez a gente conseguisse um leilãozinho por essa vaga para esse pique. E aí, beleza, a gente desce para 11, para 12, e aí a gente pode pensar assim, fazer um novo trade down, que acho que seria possível, que seria, na minha opinião, o cenário ideal, mas se não, o trade que eu queria era um trade ali pro range do ou do Steelers, ou do Tampa Bay, porque naquele range descer da 9 para 19, a gente pega um pique de primeira do ano que vem. Assim, por menos do que isso, o Colts não vai trocar, porque foi, por exemplo, que a gente pagou para entrar da 20 para 11 para draftar o Fields. Então, quer dizer, eu prefiro isso, claro, se for uma proposta para descer duas posições e arrecadar uma segunda, pô, legal, a gente acumula o capital de draft para o ano que vem ou até para esse ano, e jogadores que vão ter função no time. Mas se for para descer mais, tem que envolver uma primeira. E daí o grande parceiro, eu acho, é Tampa. Acho que Tampa Bay seria o grande time para tentar subir, para pegar um Will Levis da vida.
Sim.
E aí a gente tirar uma primeira e uma quarta, alguma coisa assim, para o ano que vem. Seria o meu sonho de consumo. Então, meu alvo hoje é Tampa Bay.
Até porque se Houston não pegar quarterback na segunda rodada, automaticamente vai todo mundo cair em cima da escolha 3 do Arizona Cardinals. E tem muita gente falando que o Titans já está de olho, já vai chegar feroz na 3, porque a 4 é a do Colts. E ele vai querer passar na frente do Colts para pegar um quarterback. Colts, Texans e Titans, tudo na mesma divisão, tudo mesma brigando para pegar um QB. Então, vai ser uma loucura essa briga dessa divisão, da AFC West. Então, AFC West não, AFC South.
South.
E outra loucura que vai ter em relação a quarterbacks, mas que aí acabaram com dois times se resolveram por via de free agency, né? É a NFC South, porque a gente tem Carolina, que fez um move up para primeira. A gente vai ter Baker em Tampa, que provavelmente vai ser um quarterback de ponte mesmo, para alguém que eles vão tentar desenvolver. A gente tem o Carr em Saints, em New Orleans, e a gente tem o Falcons, que tá aí dizendo que vai de Desmond Ridder, mas é outro time que tá na 8, se descer alguém, será que eles não... Se cair alguém pra eles ali no colo deles, será que eles não dão o move? Então, as divisões do Sul da Liga, eles estão numa situação complicada. Talvez o melhor quarterback do Sul ali seja o Trevor Lawrence, e depois dele o Derek Carr, porque o resto é sofrível.
Exatamente. E então é isso. Então eu também acho que o melhor passeio de troca seria talvez o Steelers mesmo. Inclusive já tem notícias de que rumores aí de que eles estão conversando, já mantendo uma ponte ali, deixando uma porta aberta ali, para, dependendo de como for no dia lá, se o jogador que o Steelers quer tiver disponível para ser feita essa troca aí. E aí, tipo, da 9 para 17 pode se rolar assim uma primeira rodada aí do ano que vem. O que deixaria a gente com 3 primeiras rodadas no ano que vem. Isso é maravilhoso.
Rolou uma falação dessa história desse trade do Steelers, dizendo que seria a 17 a 81. Então, subir da 17 para 9 na primeira rodada, tu não vai pagar um pique de terceiro. Você vai pagar mais caro que isso. Assim, talvez a 32 faria algum sentido, mas eu ainda acho que vem alguma coisa tipo, da primeira do ano que vem, a gente devolve uma terceira, uma coisa assim. A 17 a 81 para subir para 9 não vai ser só isso nem a pau.
Não vai. Isso aí...
Tem pique de segunda rodada no mínimo desse ano.
Sim, no mínimo. Então, a gente já abordou aqui um pouquinho dos cenários para o draft desse ano. E agora vamos falar sobre os prospectos mesmo. As pessoas que podem aí pintar, podem sobrar aí para Chicago na 9 ou... Quem sabe até, né, em algumas posições mais abaixo, se a gente fizer essa troca, né? Antes disso, eu vou só dar um alô pra galera aqui que tá acompanhando a live. O Gil Pires, tá aí, boa noite, galera. E o Bruno Facchini também acompanhando aqui, perguntando se o Christian Gonzalez cair até a 9, vocês gostariam dele sendo a nossa escolha? E aí, eu vou aproveitar essa pergunta do Bruno pra gente começar a falar sobre os prospectos aí, né? O Christian Gonzalez, ele é um jogador que, realmente, se ele estiver disponível na 9, é um nome bastante interessante para Chicago ficar de olho. Porém, vocês acham que ele, pela qualidade dele e pela posição premium que é a cornerback, ele estaria disponível na 9?
Eu acho que tudo vai depender desse desenho do que acontecer em relação aos quarterbacks. Porque... se rolar esse run que estão ameaçando, que vão rolar, mas ano passado também teve todo esse smoke, ia sair Malik Willis na 1, Desmond Ridder na 3, Sam Howell na primeira rodada, rolou todo esse blá blá blá, e no final das contas só saiu um quarterback na primeira rodada e foi lá na pick 20, né? Então assim, se rolar esse run e tiverem 4 quarterbacks saindo até a 8, eu acho que tanto o Christian Gonzalez como talvez o Devin Witherspoon chegam, um dos dois pelo menos chega. Agora, eu não acredito nesse run. Eu acho que a classe, os gêmeos, todos eles estão vendo que existem dois prospectos de quarterback que são para pegar lá em cima, que é o Young e o Stroud, e o Will Levis e Anthony Richards vão cair. Então,
acho que a tendência é essa.
Nesse cenário, eu não vejo chegar os dois corner tops, né, que seria o Christian Gonzalez e o Devin Witherspoon. E aí, só respondendo o Bruno, é que depende do que chega junto, né? Dizer assim, gostaria dele? Gostaria. Mas e se junto com ele chegar o Jalen Carter? Eu prefiro o Jalen Carter. Se junto com ele chegar o Devin Witherspoon, é uma questão de gosto. Eu até prefiro o Christian Gonzalez. É que depende do que vem junto. Então,
exatamente, isso. Exatamente. Vai muito nessa linha mesmo. Se desenha que o Jalen Carter vai ser o alvo do Bears, então o Christian Gonzalez ficaria uma prateleira abaixo. Se a gente for analisar o jogador, é um dos principais da posição, fato. O Bears precisa de um verdadeiro cornerback no meio. A gente não sabe, ainda tem essa dúvida se o Jalen Johnson realmente é o número 1. Para mim é um bom complemento ali com o Carlos Gordon. A gente tem uma dupla sólida. Claro que o cornerback vai fazer total diferença pro time. Então, pode ser o Christian Gonzalez que é o mais visado, com certeza. O Witherspoon é da Universidade de Illinois. Será que o nosso querido Ryan Poulsen vai... ter esse gostinho a mais por um jogador que é da Universidade do Estado, de Chicago Bears?
Tá aí o Devin Witherspoon na tela.
Exatamente, Devin Witherspoon, que é muito bem visado. A questão dos cornerbacks varia muito de analista para analista. É, por exemplo, se você for pegar o guia do The Athletic, Che Gonzalez é o número 1. Se você for pegar o PFF, Gonzalez é o número 2. Se você for pegar o do On The Clock, ele também é o número 2. Só que pro On The Clock, por exemplo, eles colocam como número 1, pelo menos em nota assim, que eles dão, é o Joey Porter Jr., que é filho do ex-cornerback que jogou, né, no Steelers, não sei se é Joey Porter Sr., deve ser pelo nome igual.
Isso. Mas, enfim, pessoal, vou só te interromper rapidinho, Vitor. Só te interromper rapidinho aí para anunciar a chegada aí do Breno Susbaca, que chegando aí na gravação.
Não, toca a ficha. Me deu uma imprevista aqui, eu me atrasei um pouco. Ó, posso seguir. Vou pegando no embalo aí.
Tudo bem, vai,
não, só ia complementar, porque será que na lista do Bears o Gonzalez é o Escola Gonzalez com o chip? Cada time vai ter uma preferência diferente para o prospecto A, prospecto B, enfim. É muitos fatores, mas se eu tô com o Mário, se sobrasse o Christian Gonzalez na 9 e o Carter tivesse saído, eu faria a escolha sem problema nenhum, que é uma posição premium e é um cara que vai chegar, é aquele cara que vai chegar, vestir a camisa, tarde capitão e bora, vamos comandar essa defesa aí. Eu não me oponho à escolha.
Exatamente, então, tendo aqui os dois principais prospectos na posição de cornerback, né? E aí vamos continuar aqui falando ainda de defesa, dos nomes que podem aparecer aí para Chicago. E é o talvez o principal, assim, é um jogador que teve toda essa polêmica aí, a pré-draft e tal, tem toda a questão mental dele que dizem que não pode não ser muito boa, que pode ser um jogador problemático, mas todo mundo viu ali que dentro de campo ele é um jogador extremamente dominante. Muitos cotam ele como o melhor jogador desse draft 2023, Jalen Carter. A conversa que está rolando aí é que ele pode sim cair bem, inclusive. Ele que estava cotado para ser pick 1, pick 2, antes, pode cair aí, pintar na 9. Se ele cai na 9, é uma escolha incontestável?
Se ele cai na 9, Chicago só não pega ele se ele tocar aquele telefonezinho e ver uma coisa estilo propostas do Les Snead lá de Los Angeles. Ah, duas primeiras, uma mansão, um cachorro, senão não tem como não pegar. Ele é o melhor prospecto da classe, mesmo com esses red flags que pessoas apontam. Ele é uma posição que é vital para Chicago, que Chicago não tem. É o único defensive line dos, vamos dizer assim, previsto para ser na primeira rodada com essas características. Assim, ele chegando é só se alguém oferecer mandar um caminhão de pique e jogador para Chicago não fazer esse pique. Só que eu realmente acho que esse cara tem toda a cara do Pete Carroll. Eu acho que ele não passa da
5. Pois é, acho que muito tá se falando, né? Acho que o pessoal tá meio que sendo tendencioso, forçando, vai sobrar na 9, vai sobrar na 9. Porque, assim, se tem algum time, será que vai ter só um time disposto a arriscar nele? A ponto dele cair tanto, assim, acho difícil, sabe? Eu acho que em termos de talento, por tudo que ele foi falado, toda a performance dele no college, é sem dúvida. Ele deveria ser um prospecto para as primeiras 3 escolhas ali do draft. Sim. Então é
porque toda essa... se pegar o prospecto que ele é, ele faz sentido em todos os times que dão no top 10.
E praticamente todos da liga, na verdade, né? Nesse tipo de posição, assim. Talvez o Rams, porque já tem o...
O Donald.
talvez o único time, porque em termos, assim, se tu pensar em só talento e não posições que eu preciso, aí a gente pode dizer que praticamente todos os times mesmo poderiam usar o talento dele, o que é para ele se tornar na NFL, né? Então, sim, chegando na 9 é difícil de passar, a menos que nas entrevistas, em todo scout que eles fizeram, a parte pessoal dele seja realmente complicada para formar um time. Tem que ser bem pesado, porque os times da NFL geralmente fazem vista grossa, né, para esses tipos de problemas. Assim, eles tentam administrar. Com o tempo, se ele detonar no campo, daqui a pouco já vão esquecer o incidente. Né? Infelizmente, acaba sendo assim. A gente tem que botar as coisas como são. Se fosse um cidadão comum, ia ser um negócio bem pior. Mas como ele é um atleta, não respinga tanto. Principalmente no nível dele, né? Então, eu acho que os times... Acho que ele não... Vai cair um pouco, porque sempre que acontece esse tipo de coisa, os jogadores caem, mas acho que não é tanto assim. Vai ser, eu vou ficar bem surpreso se ele cair na 9 para os Bears. Também não sei se é uma escolha que o Poço faria, mas eu acho que, cara, acho que realmente, que nem a gente está falando, assim, não daria para passar. Eu acho que ele puxaria o gatilho nessa, mesmo com os problemas.
Por tudo que a gente vem acompanhando, né, das reportagens que têm sido feitas dentro do Halas Hall, do tempo que foi passado, porque quando foram levar o Jalen Carter para fazer a visita no Bears, fizeram a reunião o Poço, o Eberflus, o McCaskey, que é o manda-chuva do time, e o novo presidente, que é o Kevin Warren. Ou seja, reuniu toda a alta cúpula para entrevistar, né, o jogador, para vocês terem a dimensão de um cara como o Jalen Carter. Porque tá certo, ele resolveu não apelar, vai pagar a sua pena, né, devido ao que aconteceu lá em Georgia. Só que, se a gente olhar pelo jogador, é difícil ignorar. Porque se a gente for ver a temporada de Georgia, na temporada passada, três jogadores de linha defensiva foram escolhidos no draft na primeira rodada. Foi o Trevon Walker, que foi a pick número 1 do Jaguars. Teve o Jordan Phillips para Filadélfia. E depois teve o Devon Wyatt, que acabou indo para o Packers. E o melhor era o Carter, que já estava dando mais burbu que todos os três que foram selecionados. Para vocês terem ideia do nível que é esse jogador. Então é como o Breno já bem colocou e o Mário também. A não ser que seja uma oferta muito irrecusável, essa é a palavra certa, o Poço vai acabar escolhendo o Jalen Carter. Porque para o que o Bears precisa, que não tem um jogador na posição que é o motor da defesa, não dá para ignorar.
E tem outra coisa, né? Draftar o Jalen na 1 e tu errar, e ele dá errado, tem um peso gigante pro GM. Draftar na 9 é um peso bem menor. Que mesmo que ele dê errado, ele já levou uma pick de primeira, duas picks de segunda e o DJ Moore. Então, assim, mesmo que esse pick erre, eu acho que a 9, eu não consigo imaginar esse cara chegar, mas se chegar, eu não consigo imaginar Chicago não pegando.
Exatamente. Inclusive, hoje saiu o mock draft do pessoal da NFL Brasil, e nesse mock, Chicago pegou o Jalen Carter, né? Tem muita gente aí confiando que ele pode sim cair até a 9, e se cair a 9, não vai passar de Chicago.
É difícil, né? Porque, cara, a situação dele ali do acidente do carro, cara, ele tem o quê? 21 anos? 20, 21 anos quando aconteceu o negócio?
Uhum.
O cara pensa, bah, eu sou um prospecto de NFL. O cara vai saber o que passou na cabeça dele. Claro, ele tomou a atitude errada, mas aí é que daí as coisas se desenrolam, se criam narrativas, né? Ah, que o cara não é um jogador de equipe, não é um team player, e o mental, e vão surgindo essas coisas e elas se desenham a partir disso que aconteceu. Então vai ser muito importante os times realmente terem essas entrevistas com ele, para ver realmente, sentir como é que é a realidade. Porque, cara, ele tomou uma decisão totalmente equivocada no momento do fato lá. Mas não necessariamente isso reflete quem ele é como jogador, né? Então é isso que os times vão ter que ter esse feeling para saber na hora, esse cara a gente pode apostar, esse cara a gente não pode apostar.
Sem querer passar a mão na cabeça dele, eu acho que já discutiram bastante em questão dos erros que ele cometeu na decisão, tanto do racha quanto depois da fuga e tal. Eu acho que isso é menos importante do que a forma como se apresentou no Pro Day. Porque o erro momentâneo é um guri de 20 anos, ok, todo mundo já teve 20 anos, a gente faz as coisas intempestivamente. Agora, o cara ter chegado fora de forma e não conseguir terminar o Pro Day que estava fora de forma, indica um descomprometimento com a carreira, que eu acho um red flag muito maior.
Isso, eu acho que é ali lembrado. Que vem... Se tu não tivesse comentado nisso, ia passar batido. Não lembrei desse detalhe.
Verdade.
Realmente, ele tem aquele vídeo dele que é patético, ele tentando fazer o drill, né? Não, se tu não tivesse dado esse gatilho, eu não ia lembrar disso. Nesse ponto é preocupante.
Ele ia precisar de um acompanhamento muito grande psicológico, assim, para manter a cabeça no lugar. Porque todo mundo sabe que fisicamente, ele estando bem mentalmente e fisicamente, ele vai ser um monstro. Mas o problema é manter isso.
Isso, outra coisa que pega também, que o Eberflus sempre prega para um jogador vestir a camisa do Chicago Bears, ele tem que ter paixão pelo jogo. E isso é um traço fundamental da filosofia, né, de hits, né, que o Eberflus tanto tenta pregar. Se o Carter não encaixar nesse molde aí vai pesar o contrário mesmo.
E aí, vamos falar agora um pouquinho aqui de Joelle, que é também uma que seria uma aposta. É uma necessidade e é uma aposta bem pé no chão de que Chicago pode usar a 9 ou até pode dar um trade down e buscar um prospecto aí para a linha ofensiva. Né? A gente tem alguns nomes que são os mais cotados, começando primeiramente com Paris Johnson Jr., que é o offensive tackle lá de Ohio State. Contam a favor dele aí de já ter ali jogado junto com durante um tempo. É, pouco, mas jogou com o Justin Fields. É um jogador que viria primordialmente para a posição de left tackle, né? Isso faria o Braxton Jones migrar para o lado direito da linha. E é um jogador que está sendo muito bem cotado aí, que pode ser até que ele seja pego antes da 9. Né? Pode acontecer isso aí. O que vocês acham aí do Paris Johnson? Eu vou até emendar aqui. Vou emendar o Johnson e o Skoronski também. Peter Skoronski de Northwestern. Também são jogadores que estão sendo muito parelhos no board da galera. E possivelmente os dois melhores OLs aí do draft esse ano, né? Então, olha lá, falando já dos dois.
Beleza. Bom, aí dá pra dividir os dois, porque talento por talento, a gente coloca o Skoronski à frente do Paris Johnson Jr., porque o Paris Johnson é aquele plug and play. Você põe pra jogar e já era, e é um cara muito sólido. Tanto que nessa última temporada ele só cedeu 2 sacks em mais de 800 snaps por Ohio State. É um cara que você vai colocar ali e vai proteger, seja right tackle, left tackle, e tem uma certa versatilidade na sua trajetória no universitário, então você já vai ter um cara que é mais... uma garantia, você coloca ele lá, tá tranquilo. O Skoronski, por mais que ele seja muito talentoso, tem uma fita muito boa vindo de Northwestern, ele tem um problema que é a questão do tamanho dos braços, pois o tamanho dos braços dele indicam que ele vai fazer a transição para guard, para o interior da linha. E isso pode assustar os times, né? Porque é a mesma coisa com a questão do tamanho do Bryce Young lá, entre os principais quarterbacks. Como o jogador não tem os traits, né, os traços, seja tamanho, envergadura do braço, ele acaba caindo, tem o seu valor diminuído. Eu já vi mock com o Skoronski saindo antes da escolha do Bears, saindo na escolha do Packers, por exemplo, fazendo a junção familiar, porque ele é neto de um ex-jogador de linha do Packers, que foi treinado pelo Lombardi, então já tem já uma ligação, apesar dele fazer a faculdade de Northwestern. Então você tem essas preocupações. Será que eu vou pegar um cara que vai fazer a transição para guard logo de cara por causa do tamanho do braço? Eu não sei se iam fazer isso mirando o interior da linha, porque você tem que mirar as pontas primeiramente. Por mais que você já tenha o Braxton Jones, que seja um prospecto que foi bem, quinta rodada, segurou bem a onda, a gente pode colocar assim, não é o elite, mas também está longe de ser a palavra da moda, um bagre. Então você, fechando as pontas, você pensa no interior da linha. Você vai ter outros homens lá na frente, você pode olhar um Alex Avila, um Cold Malt. Enfim, você tem outras opções que você não precisa pegar um teco que você corre esse risco de passar para guarda. Então tem muitos desses problemas aí, mas é um baita do prospecto, isso é inegável.
Eu já tenho uma visão um pouquinho, na verdade, bem oposta da tua, Vitor, porque eu acho o contrário. Eu acho que o maior talento entre os dois é o Skoronski, e ele tem essa questão da envergadura do braço dele e tal, mas eu vou te dizer assim, qual é a envergadura do braço do Braxton Jones? Também era um dos problemas que ele tinha. Também tem um problema nesse aspecto. Segundo, a gente pode botar ele para jogar de right tackle, onde o grande lance dele vai ser muito mais um run block, na verdade, do que o pass block. E aí ele tenderia a se dar melhor, já que a gente draftou o Braxton Jones e está desenvolvendo ele para ser left tackle. Terceiro, se a gente trouxer um cara que, tudo bem, é um pick 9, mas que daqui a um ano faz uma transição para guard e vai ser um all-pro guard, ele continua sendo um pick bom. É só ver o Quentin Nelson. O Paris Johnson Jr., eu acho que ele tem a questão dele ser um Buckeye, e nesse momento a torcida de Chicago está apaixonada por todo mundo que vem de Ohio State, o pessoal que quer montar o Ohio State Futebol Clube em Chicago, mas para mim, como prospecto, o Skoronski, ele é muito mais plug and play nesse momento. Eu acho que o Paris Johnson ainda tem alguma coisa para refinar a técnica dele que o Skoronski não tem. Agora, o Skoronski tem um defeito gravíssimo que a gente não comentou aqui, que o Vitor trouxe a questão dessa ascendência dele, mas o defeito dele é que ele é torcedor dos Packers. E isso, para mim, assim, já tá descartado como pick para Chicago.
Vou até tirar da tela.
Isso, troca. Eu ia dizer, isso aí tu não corrige, né? Esse é o problema, né? Isso aí é problema de caráter.
Muito bem, deixa eu voltar aqui então para pegar aqui outros prospectos que podem aparecer aí na acho que mais difícil serem na escolha 9, só que pode aparecer aí também, ainda continuando falando de OL, o aqui, Broderick Jones é um jogador que está sendo bem falado também, que ele é um jogador um pouco mais cru do que os outros dois, mas é um jogador que pode ter um teto de evolução bem alto, né? Vocês acham o Broderick Jones uma escolha viável? Eu acho que não na 9, mas com um trade down ali para 16, 17.
Na 9, sempre que a gente for fazer essa referência, o jogador é meio cru, pô, na pick 9, eu acho que não é o momento de tu draftar o cara, né? Se a gente tem essa observação, aí é um jogador, esses jogadores eles podem se encaixar num cenário que eu acho que um monte de gente quer, que é mais um trade down, né? Acumular mais pick. Aí dá para começar a mirar nesse tipo de jogador um pouco mais prospecto. Os Bears têm que ir atrás de talentos mais garantidos. A gente tem muitas posições para preencher ainda. Então, assim, praticamente qualquer posição no nosso elenco tem que ir no melhor talento possível. Não tem esse de draftar por posição. Tem que pegar talento bom e praticamente pronto, né? Claro que todos ali vão ter que desenvolver em alguma questão, mas, assim, quando a gente faz essa separação, um é mais pronto para a NFL, o outro ainda pode ter mais potencial, mas ainda está muito cru. Na nossa pick, se a gente for analisar o contexto da nossa pick 9, fica difícil de justificar.
Exatamente.
O Breno trouxe um outro, que é o ponto que eu discuti recentemente, colegas meus, que essa coisa, o teu pick ali no top 10, no top 5, ele não pode ser um high ceiling, mas que tem um potencial de bust. Ele tem que ser um cara garantido e tem que ser para jogar logo. Então, assim, essa coisa de trocar, subir para 3 para pegar o Trey Lance, porque o Trey Lance pode ser muito bom, pode virar o novo Mahomes, ou pode ser o que tá sendo. Cara, não dá. Na 3 não dá para fazer isso. Na 3 os caras tinham que ter pego o Fields. Ainda bem que não pegaram. Mas, então eu acho que o Broderick Jones é guardado as devidas proporções, é esse caso. Desceu para 17, para 19, para 22, ele tá ali. Pô, um cara para desenvolver, tem um teto alto, um cara que pode realmente se tornar um starter por uma década no left tackle de Chicago. Beleza, vamos. Mas entendendo que é um risco que a gente está correndo, mas a gente está correndo esse risco no final da primeira rodada. Ou na pick 9, ó, não dá. Minha opinião.
E outro que, ainda em OL, outro que está sendo bem cotado também é o Darnell Wright. Darnell Wright, inclusive, existem algumas pessoas, alguns insiders, falando que Chicago estaria gostando muito do Darnell Wright. E que, inclusive, seria o prospecto principal que eles gostam mais do Daniel Wright, até além mais do que o Paris Johnson Jr. e o Skoronski. O Daniel Wright lá de Tennessee. E o que vocês acham do Daniel Wright?
Bom, também de acordo com as reportagens, é aquele jogador que se encaixaria bem no esquema outside zone que o Bears está implementando, né? É, seria aquele cara sólido para 9, só se o Bears tiver uma certeza gigantesca para selecioná-lo. Então não sabemos se na lista dos outros times o Darnell Wright está tão bem cotado quanto está no Bears. E sei lá, talvez seja a cortina de fumaça para o Bears tentar pegar um capital de draft ali, como já falamos no começo, e selecioná-lo mais abaixo. Porque o Darnell Wright é um prospecto bem sólido. Se o Bears descer para pegá-lo, beleza. Já vai ter um right tackle pronto, porque isso aí já daria o um recado. Olha, Braxton Jones é nosso left tackle, vamos trabalhar ele ali. Darnell, joga na direita, que é onde você atua por Tennessee, que tá tudo certo. Porque selecionar o Wright na 9, dependendo do jogador que tiver na lista, eu acho que é tiro no pé, honestamente.
Sim, sim. Mais algum comentário aí acerca do Darnell Wright?
Acho que o Vitor já englobou tudo que tinha pra complementar.
Ah, beleza, então temos aí agora... Deixa eu coisar aqui a tela. Outro jogador. Cadê? Um outro jogador aqui. Esse aqui. Jogadores que podem ser que sobrem aí na 9. Na 9 e depois também, né? Mais Murphy, o Ed, lá de Clemson. Tendo visto que o Will Anderson Jr. provavelmente não vai estar, ele vai sair bem no começo do draft, e o Miles Murphy pode ser um edge que pode pintar aí na disponível para Chicago.
Famoso prêmio de consolação, né? Se a gente for olhar na posição, né? Né, Mário? Porque a gente pensava no começo, pô, velho, o Will Anderson Jr. era um cara, mas desceu, paciência, né? Mas tem outras opções também ali na segunda rodada. Eu acho muito pouco provável na 9, vai o mesmo caso do Darnell Wright. Se descer e sobrar, vai embora, porque é um prospecto, beleza, ok, para uma opção que o Bersa precisa demais. Fora isso, na 9 eu não faria essa escolha.
É, então, eu acho que ele seria o terceiro, né? O Miles Murphy seria o terceiro edge do board, porque a gente tem o Will Anderson e aí tem o Terry Wilson. Gustavo. Teve uma hype nele, eu acho que ele talvez seja um cara que vai sair acima. Mas, assim, agora a grande discussão que talvez a gente tenha, o pessoal da War Room do Chicago, é qual dessas posições a gente consegue arranjar numa onda de free agency pós-draft ou mesmo durante o draft, com uma troca de por algum jogador pronto ou que vai ser dispensado por conta de cap, porque em alguma dessas duas posições da defesa, o miolo ou a ponta da linha defensiva, a gente vai ter que gastar. O fato é esse. Não dá para trazer todo mundo no draft com os picks que a gente tem. A gente tem o 9, ok, um prêmio, mas depois o próximo é só o 53. Então, qual deles a classe é mais profunda, qual deles tem mais chance de drop, ou qual deles a gente consegue puxar uma outra onda de free agency. Se a gente pensar que está disponível no mercado, tudo, eu vejo, assim, acho mais provável a gente investir no interior da linha e deixar a Ed para tentar trazer um Gaco e um Jadeveon Clowney, um contratinho meia boca aí, porque ainda tem alguma coisa disponível no mercado. Uhum. Então, acho que assim, os Eds para esse pick 9, assim, não tô vendo. Claro, se cair um Tyree Wilson para a gente ali, pô, aí a gente repensa. Mas eu não acho que seja a posição que está sendo mirada pelo front office ali para pick 9.
E o Ndigba? Vai ter sempre essa pulguinha atrás da orelha, né? O Ohio State Football Club aí. Ndigba pode ser um jogador que tem grande chance de estar disponível na 9 também. É um jogador que muitos têm falado, o queridinho da torcida de Chicago. Todo mundo quer ver ele junto com o Justin Fields lá. Apesar de que eu acho que de eu achar o nosso corpo de wide receivers já está bem para a temporada, mas nunca se sabe, né? De repente acontece aí uma troca, Darnell Mooney é trocado por escolhas e sobra o Ndigba na 9 e aí a gente escolhe ele. Vocês acham uma opção viável aí? Juntar ele com o Justin Fields?
É o parça do Fields, né? Então talvez isso pese.
E essa conexão eu acho que faz mais sentido do que, por exemplo, o left tackle. Ah, jogaram junto o left tackle. A conexão de ter jogado junto ela é mais relevante no caso QB e wide receiver, né? Eu acho que eles só jogaram um ano juntos, né? Eles não tiveram tanta experiência, mas já conta, já é um entrosamento que eles já criaram. Cara, e que nem eu falei, assim, a gente precisa de muitas posições em praticamente todos os setores do time. Então, eu acho que a gente tem algum grupo, de alguma posição que essa é 100%, a gente tá fechado. Acho que a gente não pode dizer isso, né? Por mais que agora com o DJ Moore a gente goste do corpo de recebedores, dá para melhorar. Então, se a gente for na ideia do não draftar por posição e sim pelo talento, quando vê... Claro, vai depender do board deles, né? Mas se eles gostam do jogador, eu não vejo por que descartar.
Sim, é um jogador que, assim, particularmente eu não queria, mas eu entenderia totalmente se tá na 9 ali, ele tá disponível e drafta ele. Eu super entendo. Apesar de não ser o meu favorito. Mas se vier, eu não reclamo também.
Acho que assim, tem todo mundo que é fã do JSN aí já sabe da história, né? Que ele jogava junto com o Garrett Wilson e o Chris Olave, que foram os dois maiores wide receivers dessa classe 2022. Foram os dois que realmente desempenharam bem o ano inteiro. E os dois falavam que o JSN era o melhor dos três, né? Então, assim, existe todo esse reporte, existe a questão do Fields ter dito, porra, queria jogar com ele, do JSN ter dito, porra, queria jogar com o Fields de novo, ok? Tudo isso é muito bonito. Existe uma chance desse cara chegar na posição 9 e ser o best player available. Existe, né? Então, assim, e se for, eu acho que esse é o cenário que eu consigo imaginar isso acontecendo. Pô, ele era o sétimo blue player lá da lista do post e só chegou ele, sabe? E aí eu consigo imaginar esse pique. Cara, emocionalmente eu acharia muito massa, porque acho que a gente viu acontecer o Chase com o Burrow, o Hurts com o AJ Brown. A gente acha que isso vai se repetir eternamente, né? Dar o amiguinho do wide receiver e isso gera frutos. É, mas eu também entendo que, assim, a gente tá fazendo uma escolha na 9 por um cara pra, com certeza, trocar o Mooney depois. E aí eu vou perguntar pra vocês, assim, vocês preferem, vamos dizer aí, o Skoronski, o Darnell Washington, qualquer um deles ali na 9 e o Mooney? Ou vocês preferem o JSN e o pick, vamos lá, começo de quarta rodada, que é o que vai vir pelo Mooney? Em termos de valor, talvez, cara, é muito difícil a gente dizer que faça sentido. É, late turn, em termos de valor, é difícil a gente justificar isso. Agora, se a gente está dando all-in no Fields, e considerando que a gente tem o Mooney e o Claypool, que ficam para o último ano de contrato de calouro, a gente consegue manter essa wide receiver room forte, com dois caras com dinheirinho meia boca, né? Porque o contrato depois do ano que vem do de Moura é 16 milhões, que para a posição hoje não é muito. Vai ter um cara que talvez seja o único wide receiver que vale a pena ser na primeira rodada desse board com contrato de calouro. E vai ter que escolher renovar um Claypool ali, que com certeza não vai ser grandes coisas, porque ele até agora não desempenhou para merecer grande contrato. Então a gente consegue fechar um wide receiver room com três caras com contratos que vai gastar o quê? Os três juntos não vai dar 28 milhões, que é muito barato com um wide receiver room hoje, né? Então, cara, mas eu acho que realmente assim, só se ele for o único dos blue players que chegarem na 9, senão eu acho que o Paul não faz esse pique. Não vai agradar tanto assim o Fields, não.
É, acho que tá, eu, por aí também, meu pensamento é parecido com o do Mário nesse aspecto aí. E aí, eu separei mais alguns nomes aqui, só que pra gente falar bem rápido, enquanto isso, dar um alô pra galera que tá acompanhando aqui, o Fábio Filho, inclusive o Fábio pergunta aqui, nosso corpo de tight end, não cabe pegar alguém no draft? Assim, pode ser, cabe pegar alguém no draft, mas não no começo do draft, não no, talvez só no terceiro dia. No terceiro dia faz sentido pegar um tight end ali para dar um complementar, porque o Kolkmatch está vindo do ano da carreira dele, e a gente acabou de pegar o Tonyan também, que é um jogador experiente, então talvez só no terceiro, no começo da quarta rodada, talvez, pegar um tight end.
Famosa aposta, né? Você pega alguém para se preparar, porque o Tony é um ano só, o Kimé talvez ganhe uma extensão ali, aí você deixa um terceiro para ir treinando.
É. Mas assim, dentre os principais assim, tirantes do board, não, acho que não faz sentido Chicago ir atrás de alguém agora. Talvez, não sei. Só ali, né?
A classe de tirante desse ano talvez seja das skill positions a mais profunda, né? Nesse draft aí.
Uma
então, assim, dá para deixar pra pegar na terceira fase, no terceiro dia lá, tranquilo. A única coisa que eu penso em relação a tirante é que, na verdade, a gente tem dois tirantes no time hoje que são muito mais recebedores do que bloqueadores, né? Tanto o Tony quanto o Matt, a especialidade deles é muito mais receber passe do que bloqueio. Então eu acho que a gente vai ainda trazer um terceiro tie-end com função, um cara que seja um bloco em tie-end mesmo, mas se vai vir via draft ou vai pegar um desses caras que sobrarem aí.
A gente tem um no mínimo. Tem um no roster, que até agora o nome fugiu da minha cabeça.
Mas Tongs, que ele é, Jake Tongs,
o,
mas eu acho
o, que ele, isso, o Tongs. Que ele, inclusive, ele é colocado, ele é como, além de tie-end, como.
Como
o back também, né? Então ele é um cara que pode fazer essa função aí de bloqueio e tal. Então, não sei se faria muito sentido realmente. Mas vamos ver, vamos aguardar. E aí separei aqui mais alguns nomezinhos rapidinho pra gente falar rápido de uma posição que é muito necessária pra gente esse ano. Pode ser que apareça pra gente aí, não na primeira rodada, longe disso, mas ali no final da segunda, no início da terceira. Pode ser uma posição que seja visada, que é a de center. Então, eu separei aí alguns nomes. John Michael Schmitz, que é provavelmente o principal center do board desse ano. É, algumas pessoas estão cotando ele para final de primeira rodada, outros para final de segunda apenas. E outro nome também é o Joe Tippmann, lá de Wisconsin também, que é um outro jogador que aparentemente bem sólido e que também seria, assim como o Schmitz, o Tippmann também entraria assim para jogar já, e aí contaria com um corte aí do White Hair, possivelmente para salvar um cap aí, aquele corte pós 1º de junho, né, para salvar uma grana, e o Luke Weipler, que é ali mais ali um queridinho de Ohio State. todo mundo que é jogador de Ohio agora. E aí pode ser um nome também interessante ali para a final de terceira rodada, início de quarta rodada. Vocês acham aí... Você acha que algum desses nomes pinta para Chicago?
Pode ser.
É, então eu acho que aí o nosso Chicago Buckeyes faria sentido, porque o Wiper dá para pegar realmente final de terceira, começo de quarta rodada. Então o nosso Chicago Buckeyes pode ganhar mais um reforço. Mas os outros ali, eu gostaria muito do John Michael Schmitz, mas a gente tem aquela história, a gente vai gastar o nosso pick de segunda rodada, talvez, para chegar nele, no 53. A gente tem outros needs maiores no time hoje, né? E a gente não tem cap ruim a ponto de precisar pensar em cortar o white hair. Seria muito negócio de oportunidade, assim.
E o Schmitz entra na categoria Willis Jones Jr., né? Porque ele vai, é um prospecto mais velho, né? Vindo de Minnesota. Bastante experiente, é verdade, né? Só que ele tem aquela coisa. Quando pegaram o Vils que tinha 25 anos, agora é o Velhos Júnior, né? Imagina se pega um center nesses modos aí, pronto, né? Vão ter outro calouro com idade de veterano, mas brincadeiras à parte, é um jogo sólido. Então, talvez na segunda rodada, mas se sobrar, vai que acontece um milagre, sobra na 64. Eu não acharia ruim levar, por exemplo, porque você, em teoria, nas outras coisas, já vai ter preenchido. Você pode pegar um center mais abaixo. Vai depender de como for o decorrer desse draft. Mas escolha alta no John Michael, eu acho muito provável por esses fatores, né? A questão da idade e a questão da posição. Porque center não é tanta prioridade assim nas primeiras escolhas.
Sim, eu acho que faz mais sentido. Para mim, faz mais sentido no Joe Tippmann. Porque é um jogador que ainda é mais novo do que o Schmitz. É um bom nome, um excelente jogador. E ele pode ser. Pega ali também no final da terceira rodada, então é um cara que poderia aparecer depois, assim, pra gente pegar, apesar de ter muita gente cotando que ele pode sair antes ainda. Mas se os dois saírem, com certeza a gente vai ter aí um Luke Wiper aí pra...
É dia 3 pra fazer a festa.
A gente tá analisando esse contexto como se o Whitehair vai jogar de center, no caso, pra essa temporada.
Sim, sim.
Pois é. Mas ele também é um jogador que ele vai estar no último ano, né, se não me engano. Então, eu não sei realmente até que ponto. Claro, não gastando as primeiras escolhas no draft, mas eu não, cara, não reclamaria se a gente draftasse um center.
Se o Luke Wiper cai pra gente numa quarta rodada, pode cortar o White Hair. Corta o White Hair, vai economizar uma graninha aí, vai economizar um trocado e vai ter um jogador jovem, promissor aí.
Tu quer dar entrosamento com o QB, né? O quanto antes. Não pode ficar adiando muito.
Mas eu acho que assim, até pela questão de componente de experiência, ele talvez nem corte de cara, né? Deixa pra cortar ele mais no final, no meio da temporada, uma coisa assim, até pra.
Sim.
Porque assim, a gente quer dar entrosamento, mas ao mesmo tempo a gente não quer matar o Fields, né?
Sim. Aquele pós-junho. aquele corte pós-junho ali. Exatamente. E aí, pra finalizar esses nomes, a gente já tá quase uma hora de programa. Para finalizar aí esse vou até tirar aqui da tela. Para finalizar, talvez aí o nome preferido da galera, o nome que pode estar disponível na 9, o nome que pode fazer aí
com certeza vai estar.
A alegria de muita gente se for draftado. O que vocês acham aí dele? Bijan Robinson, o bichão.
Valeu, pessoal. Valeu por assistirem os Bears Gamers nesse episódio.
Vai fazer alegria de muita gente. Inclusive, todo o pessoal do Packers vai ficar muito feliz se Chicago gastar pick 9 nesse cara.
Fácil.
Se sai um trade down aí, vai lá pra depois da 20 e pega ele.
Não dá. Não dá. Acho assim, eu gostaria muito de ter ele só pra poder ter ele no meu time de fantasy e dizer que eu tô fazendo ponto com o jogador de Chicago. Mas não dá, cara, não é necessidade. A posição não faz sentido, a posição de running back, né? Não dá. Vamos, próximo.
Não tem como. O Bijan, pra quem tá escutando, pra quem tá chegando agora e não conhece o draft, ele é um dos jogadores mais talentosos dessa classe. Só que o problema é que ele é running back. E running back na NFL atual, você dificilmente seleciona muito cedo, por mais que o cara seja espetacular. É certo que a gente tem exemplo do Saquon Barkley, só que o Barkley só foi ter uma temporada saudável agora. O quanto que a gente viu que ele acabou machucando o joelho, acabou tendo problemas com lesão, foi gastar uma escolha de top 5 nele. Então não é que você vai pegar um running back ali, ainda mais hoje em dia que o jogo é mais aéreo e os running backs têm vida curta. Você escolher o running back na 9, por mais talentoso que o jogador seja, você tá correndo um risco gigantesco. Então, em uma classe onde você já tem outros à posição, que você pode escolher dia 2, dia 3, gastar no running back, você tem que ser tipo, a peça que tá faltando pra você ser campeão. Vou dar um exemplo aqui. Se o Miami Dolphins não tivesse feito aliciamento legal e tivesse a escolha de primeira rodada, podem ter certeza que ele seria um alvo para Miami, porque a Miami já tem um time bem montado, só falta o running back que tá se virando ali com veteranos, aquela coisa toda e tal. O Bijan cai como uma luva lá. Você pode ter, sim, o Bijan no Dallas Cowboys também, que tá com o Pollard lá. Você pode ter segundo ali que pode substituir o Ezekiel Elliott, que foi cortado. Então, isso não faz
Eagles.
Sentido você.
O Eagles ter, também faz sentido.
Eagles, Bills.
Bills, exatamente. Faz sentido.
Que são times que estão ao running back de ter um ataque completo, porque já tem ataque aéreo formado, linha ofensiva forte e um quarterback competente. No caso do Bears, tem muitos outros problemas. O Bijan sair na 9, o Bears chega a estar na situação desses times. Como não tá, deixa quieto, mas se sobrasse, por exemplo, numa 51, numa 50, lá vai porrada, que é muito improvável. Aí você pensa, mas não vai acontecer. Então, a gente passa do Bipsu, tá? Desculpa, galera, mas não tem como. Running back na 9, na nossa situação, não dá.
Muito bem, então, gente. Então, vamos encerrando por aqui esse episódio de análise do draft. Lembrando a você, caro ouvinte, caro espectador da live, no dia 27 de abril, na quinta-feira, no primeiro dia do draft, estaremos aqui ao vivo no canal, acompanhando o draft. A gente não vai transmitir o draft, obviamente, por conta de direitos autorais, mas vamos estar fazendo aqui o react ao vivo, conversando com vocês, e vamos acompanhar para ver como que vai se desenrolar esse draft aí, que tem tudo para ser uma loucura esse ano, principalmente. Os anos anteriores já foram meio malucos, mas esse ano tem tudo para ser muito mais louco dos últimos anos aí. Agradecendo a você que acompanhou até aqui, lembre-se de acompanhar, de seguir a gente nas redes sociais, no Bears Cave BR, no Instagram, no Twitter e tudo mais, e dar espaço para vocês aí, para as considerações finais, para a gente finalizar o episódio. Começar com o Breno, que o Breno chegou depois aí, então, vai lá, Breno, Bears Brasil!
Valeu, sempre um prazer, pessoal, desculpa por quebrar aí o ritmo, chegar um pouquinho atrasado. É só agradecer aí a
ele ganhou pelo menos?
Hã?
Ganhou pelo menos?
Hã? Ah, ganhou. Mas eu até perdi bastante do segundo tempo, não consegui ver direito. Mas, enfim, agradecer aí a quem nos assistiu, quem nos prestigiou ao vivo, quem vai ouvir no podcast, e fiquem atentos para semana que vem para acompanhar a gente ao vivo no react do draft. Até semana que vem, pessoal.
Também vou agradecer o pessoal aí, convidar todo mundo para participar desse react aí. Eu, infelizmente, não poderei estar aqui pro dia 27, no meu aniversário de casamento. E aí, digamos que...
Prioridades, né, mano? O draft.
Né,
também eu ia dizer, como assim?
Né?
Algumas coisas vêm antes, né?
Quem sabe, depende de como as coisas foram. Os caras querem me derrubar, né? Os caras querem me derrubar. Imagina. Boa, te amo. Vou começar com seu jantar, fica tranquilo, amor. Pode... Ela
draft,
tá assistindo, com certeza. Você tá vendo a declaração de amor aqui.
Isso, já. Traz ela pra assistir ao vivo também.
Isso. Sabe que eu fiz ela assistir um jogo de Chicago em loco, né? Então, assim, o plano é que com o tempo ela saiba outro jogador de Chicago além do Fields. Mas ela já sabe quem é o Fields, então nós estamos no caminho certo. Então, pessoal, obrigado, boa noite. O pessoal comentou aí que teve aí com a gente ao vivo. Legal a participação de todo mundo. E agora vamos torcer aí. Pô, os trade down, acumular mais um pick de primeira pro ano que vem. Aí ano que vem tá tudo resolvido. Vamos ao Super Bowl 2025.
Isso aí. Tentaram derrubar o Mário nesse podcast aqui. Que brincadeira, hein, bicho? Mas brincadeiras à parte é isso. Agradecer a quem acompanhou aqui em live. Agradecer a todos que escutaram este episódio até aqui. Quinta-feira que vem promete ser uma bagunça. A gente vai estar aqui na ordem só para que o caos aconteça. Nossa parte já foi feita quando foi trocado da escolha. E agora é acompanhar de camarote, porque ó, nas últimas duas lives que o Bears Cave participou, o Bears Cave não teve uma aqui, mas teve duas que foram históricas. O Olavo quase morrendo ao vivo, quase tendo infarto ao vivo quando o Bears subiu para trocar pelo fio. E em 2022, a gente lá, só de gaiato, porque não tinha escolha de primeira rodada, viu a galera do MVP, do Minnesota Vikings Podcast, os caras pistola porque tinha o Kyle Hamilton, que me desceu no draft, trocou com o rival. Cara, foi aquele meme do Clodovia perfeito. a festa foi o enterro. Porque teve o cara do Lions dando risada lá, o Lions Pride BR. A gente assiste de camarote, a galera do Minnesota Vikings, os coitados, só se lamentando, cara. Depois a pick 14 ficou um negócio feio, viu? Mas pelo exercício, pela diversão, é isso. A gente é torcedor, a gente tá aí pra acompanhar. Vai ficar feliz, vai se frustrar mais esporte aí, que o Bears tenha um draft muito correto. Meus caros amigos e amigas, abraço a todos, se cuidem, até mais.
É, só, já que você falou dessa questão aí, não sei se vocês acompanharam em 2020 em alguma live ou ouviram algum podcast depois, a reação dos torcedores dos Packers quando eles subiram para pegar o Jordan Love.
Sim,
é alguma coisa de fantástico aquilo.
Eu vi ao vivo. Muito bem, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo nos seus corações. Não esqueça, quinta-feira, nesse mesmo canal aqui e provavelmente na Twitch também, mas vamos confirmando ao longo dos dias, mas aqui no YouTube com certeza vamos estar. E até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau e Bear Down!
Chicago Bears! Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.